Muito obrigado, então. Estamos em condições de iniciar a audição e, enfim, não me cabe a mim falar muito nem desenvolver muito. A única coisa que eu gostaria de dizer, enfim, fazendo as minhas boas-vindas e cumprimentos, dizer que, como sabem, sempre que são os subscritores da petição, a petição foi entregue com 3.999, se não estou em erro, assinaturas, o que, obriga a uma análise dessa mesma petição em sede de comissão. Diverso modo seria se tivesse mais de 4 mil assinaturas, isso obrigaria a uma discussão em plenário. Os grupos parlamentares têm conhecimento dessa petição, numa lógica que nós temos aqui, que não é forçosamente uma lógica de turnos, mas é uma lógica de ir repartindo, passa a expressão, o mal pelas aldeias, e até perguntado pelo Presidente da Comissão, eu assumi o encargo de ser o relator desta mesma, petição. Informar-vos também que, todos os grupos parlamentares foram avisados desta audição e de que seriam recebidos hoje. Eu não avisei todos pessoalmente, mas tive o cuidado de avisar pessoas dos maiores grupos, pelo menos, ou seja, do Partido Social Democrata, que está presente através das senhoras deputadas, e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Admito que o facto de estarmos numa fase complexa de trabalhos legislativos, como de resto basta acompanhar as notícias para perceber, com muita matéria legislativa, com muitos diplomas a serem finalizados, caminhamos para o final da sessão legislativa, há vários grupos de trabalho a decorrer ao mesmo tempo, só no âmbito desta comissão e da primeira comissão, pelo que me disseram, estarão a decorrer três reuniões agora, uma das quais a reunião do grupo de trabalho sobre violência doméstica, que está ali na sala 1. Que está ali reunido na sala 1, e portanto, isso também, obviamente, não estou, não, nem é meu papel, nem minha função, explicar-vos o facto de não estarem provavelmente representados todos os grupos, mas tem também a ver com isso. No entanto, isso não obsta nem à audição, nem aos nossos trabalhos. A audição é obrigatória. A audição, no fundo, tem como função principal a comissão e os deputados ouvirem a vossa fundamentação e as vossas pretensões, no caso de assim entendermos. Enfim, o CDS só tem dois deputados nesta comissão, portanto a minha colega Vânia Dias da Silva está na outra reunião, e portanto só cá estarei eu, com possibilidade de pedir algum esclarecimento complementar. Da parte do PSD, temos duas senhoras deputadas que poderão pedir algum esclarecimento, se assim o entenderem, e portanto sugiro que comecemos por vos ouvir, como entenderem, e dispondo do tempo, repartindo, não repartindo, como vos parecer por bem, sendo que o plenário é às 3 da tarde, e portanto essa é a nossa limitação. De caminho procurarei comer qualquer coisa, presumo que as senhoras deputadas também, pelo que sei, pela impressão que trocámos há pouco, mas ouvir-vos e a seguir esclarecer-vos em qualquer dúvida que possam ter, ou perguntarmos nós por alguma dúvida que possamos ter da nossa parte. A palavra é vossa.
Muito obrigado. O meu nome é Tomás Moreira. Obrigado por nos receber. Eu só pedi os nomes para depois não cometer alguma gafe e não te. Não, não, não. Obrigado.
Bom rigor, eu também podia ter dito, foi falha minha. Peço desculpa.
Eu não quero ser demasiado exaustivo e porque penso que terão lido a documentação entregue e, portanto, penso também que ela por si só que explica bem o que é que está em causa. Eu iria fazer talvez um breve histórico de como é que nasce a petição. A petição nasce previamente à petição houve um manifesto. Manifesto com um texto explicativo, que aliás foi entregue juntamente com a petição, esse manifesto, o texto desse manifesto foi entregue. Esse manifesto recolheu, portanto, o manifesto que propunha ou que defendia os mesmos princípios que depois estão consubstanciados na petição. Esse manifesto recebeu apoios, uns imediatos e outros após contactos pessoais de uma série de personalidades de várias origens da sociedade, não só origens partidárias, mas também de várias áreas da sociedade, da política, naturalmente, mas também da economia, da cultura, da vida associativa, que o conjunto de pessoas e o conjunto de apoios que surgiu nesse manifesto, em que cito, entre outros nomes, pessoas que aceitaram que incluíssemos o seu nome como defendendo ou concordando com o teor, vou só citar o Sr. General Ramalhianes, porque é importante, foi Presidente da República, naturalmente, mas vou citar também o Dr. Rui Rio e vou citar também o Dr. Manuel Alegre, que concordaram com os princípios que estavam nesse manifesto. Em função desse apoio, fizemos contactos com uma série de entidades, de instituições, com o Protocolo de Estado, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com a Presidência da República, com os partidos aqui na Assembleia, e pareceu-nos que poderia haver condições, poderiam estar criadas as condições para que aquilo que o manifesto defendia viesse a ser transformado numa iniciativa legislativa, através de uma petição. E daí surgiu, então, numa segunda fase, a petição, que neste momento tem cerca de 8 mil assinaturas. Nós, numa primeira fase, limitamos a entregar 3.929 assinaturas, precisamente porque, ou pela razão de que não é desejado que isto seja tema de arremesso ou de conflitualidade ou de escândalo, ou de divisão grande política. No entanto, estamos neste momento, portanto, a justificar o que está aqui. O que nós propomos, agora entrando propriamente no texto da petição, o que aqui propomos é passar a letra de lei, aquilo que é uma prática instituída há muitas décadas, talvez há 100 anos. Ou seja, que, instaurada a República, o regime, o Estado português, não é o regime, o Estado português, continua, sabe que há descendentes da antiga família real portuguesa, da dinastia histórica, e considera que o representante dessa família tem uma representatividade que não lhe dá nenhum direito específico na vida do Estado ou na vida da nação, mas não deixa de ter uma representatividade histórica que não, portanto, não deixa de ter uma representatividade histórica que sempre foi reconhecida, portanto, sempre teve um tratamento de alguma forma diferenciado e nas últimas décadas, com uma frequência e com um grau de naturalidade, o representante da dinastia histórica portuguesa é convidado por uma série de eventos, como são convidados representantes de instituições que não pertencem ao Estado, seja representantes de nações estrangeiras ou de instituições, das associações, de universidades. Portanto, a lei do Protocolo de Estado prevê qual é a graduação dos representantes do Estado, mas prevê também como é que outras entidades e que outras instituições são tratadas. E, de facto, a prática comum é que, quando está presente o representante da família real portuguesa, é-lhe sempre dado um tratamento diferenciado em relação ao cidadão comum. Esse tratamento é caso a caso diferente, portanto não há uma regra, nem nós propomos que haja uma regra fixa em termos de graduação, mas que permitir às entidades que o convidam de colocar numa posição diferente do cidadão anónimo, digamos assim. É só isso que está em causa, parece pouco, mas tem importância, pensamos que tem importância para os dois lados. Se tem importância para o descendente da família real ver que esse estatuto lhe é reconhecido, pensamos também importante para o Estado português assumir na prática, assumir formalmente aquilo que tem assumido na prática, até para evitar que surjam, como aconteceu no passado, pseudo-candidatos e pseudo-pretendentes que, inclusive no passado, se arrogavam direitos que, neste caso, o Sr. Dom Duarte de Bragança nunca fez, portanto, nunca considerou ter direitos especiais em relação à comunidade portuguesa e tem estado sempre ao serviço e sempre disponível, sempre que lhe pedem. Não diria muito mais do que isto, naturalmente, se houver perguntas, à vontade.
Eu só acrescentava que, no fundo, o que nós vimos pedir é a formalização de uma prática transversal ao longo de todos estes anos de regime republicano e de democracia. Portanto, é o reconhecimento de um papel e a formalização de uma prática existente.
Obrigado. Vou pedir só para desligar, porque senão com os dois... Não. Tá, obrigado. Senhoras deputadas.
Obrigada, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente, e enquanto coordenadora da primeira comissão, apesar de não integrar este grupo, por quem o integra aqui a colega deputada Sara Madruga da Costa, agradecer naturalmente a vossa vinda cá à Assembleia da República, para, no sentido também de apresentarem aquelas que são as vossas pretensões e que no fundo são muito simples. De resto, percebemos que aquilo que pretendem é que o que já existe há muitos anos seja no fundo transcrito para a lei e que passe e que passe para a lei, é algo muito simples. De facto, as petições têm esta razão de ser, no fundo é uma iniciativa dos cidadãos para que possam alertar o órgão, a Assembleia da República, para diversas preocupações e no fundo, solicitando algumas concretizações e é aquilo que o fazem. E, portanto, o vosso alerta chegou à Assembleia da República, chegou aos grupos parlamentares e agora, naturalmente, caberá, depois de elaborado o respectivo relatório pelo Sr. Deputado Telmo Correia, aferirmos do que fazer dentro de cada grupo parlamentar relativamente à vossa iniciativa legislativa. Portanto, neste momento, penso que aquilo que me compete dizer é exatamente isso. O alerta está feito. Vamos também trabalhar nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tomás Moreira.
É a nossa intenção, a não ser que haja algum impedimento legal ou alguma recomendação em sítio contrário, apresentar neste momento todas as assinaturas. Nós neste momento, como digo, temos perto de 8 mil assinaturas, seria a nossa intenção apresentar o resto para que, não sei se isso neste momento ainda é possível, a informação que tínhamos é que seria possível mais tarde. Sim. A primeira pergunta é se é possível e se for possível, se há alguma razão para que, não legal, mas outra, para não fazer.
Muito obrigado. Enfim, o que é que eu posso dizer sobre isso e o que é que posso dizer em geral? A regra é esta: as petições, se entrarem com mais de 4 mil assinaturas, são discutidas em plenário, se tiverem menos de 4 mil assinaturas, são discutidas em sede de comissão, que é o que estamos a fazer aqui. Dar-vos conta também de uma coisa: eu acho que o tema é relevante, de resto por isso também assumi, e aqui estou-vos a falar, enfim, a título pessoal, mas também em nome do CDS, o tema é relevante e por isso também assumi esta responsabilidade, e acho que a primeira utilidade é de fazermos um pouco uma análise desta matéria e, de resto, eu próprio tive e terei o cuidado de pedir aos organismos da Assembleia que se possam pronunciar sobre isso, que nos deem informação que possa constituir um acervo, por assim dizer, de reflexão sobre a matéria. De resto, foram-nos enviados documentos, um deles uma análise feita pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que nos foi enviada pelos próprios peticionantes. Tudo isso será, obviamente, apenso ao relatório e servirá de reflexão. Eu pedi também já, não tenho uma versão final nem conclusiva, mas pedi uma análise ao Departamento de Informação Legislamentar, que, devo dizer, não os querendo decepcionar, que não é muito favorável à pretensão, ou seja, o estudo de direito comparado, que só pode incidir, obviamente, na posição dos representantes das famílias reais em regimes republicanos, porque nos outros, obviamente, que o paralelo não se estabelece, até pela natureza conflitual da maior parte dos casos, bastante mais conflitual que a portuguesa, normalmente esse papel não é reconhecido, bem pelo contrário. Portanto, enfim, se tivermos que ser rigorosos, a minha posição em relação a esta matéria e a da maior parte dos dirigentes do CDS é conhecida, não é isso que está em causa, mas do ponto de vista do relatório eu procurarei ser tão objetivo quanto possível. E, portanto, é isto que eu vos queria dizer, mas teremos aqui um conjunto de documentos que nos permitirão, além da petição em si, refletir um pouco sobre esta matéria. Em relação à questão que nos coloca, que é uma questão política, e política no sentido de que existe decisão, e, portanto, e nesse sentido é política nesse sentido, é uma questão que não é fácil. Porquê? Porque se os peticionantes tivessem apresentado mais de 4 mil assinaturas, assunto fechado, e é obrigatoriamente para plenário. Não tendo apresentado, é possível, pelo que eu e o Soutor tivemos aqui a ver, possível é, mas não é obrigatório. Ou seja, a Comissão pode entender que o assunto, dado o tema, dada a relevância, não sei o quê, siga para plenário, apesar de não ter, mas será uma deliberação da Comissão. Eu acho, sinceramente, que se os peticionários entenderem que assim deve ser, deverão expressamente requerê-lo, dizendo, enfim, o prazo já decorreu, vem na sequência do que estava a dizer a senhora deputada Andréa Neto, o prazo para se juntar assinaturas já decorreu, eram 30 dias sobre o prazo de admissão e, portanto, está fechado. No entanto, se assim entenderem, dizerem, bem, tendo mais assinaturas e tendo refletido sobre a questão, vêm os peticionantes solicitar. Essa questão pode ser colocada, obviamente, penso eu, estou a falar um bocadinho sem o detalhe suficiente, no âmbito do relatório, e se a Comissão assim o entender, deliberará, pode ser colocado à deliberação da Comissão, pelo que aqui estivemos a ver. Agora, eu acho, sinceramente, é a minha opinião, e é o que eu direi, não direi diferente, que isso só deve partir de uma iniciativa de quem pede, não é? Quer dizer, porque deixar à Comissão, por assim dizer, tomar a vossa petição e tomar a decisão sobre se quer uma conclusão definitiva que nunca será, mas dar-lhe um outro âmbito de discussão, independentemente da votação dos peticionários, não me pareceria que fosse muito curial, porque não me cabe a mim dizer. Devo dizer de resto, e deixando claro, uma vez que estou aqui também e não consigo despir da qualidade de deputado do CDS e de coordenador do CDS nesta comissão, a dizer que nós normalmente nestas matérias que têm dois tipos de sensibilidades. Temos uma sensibilidade protocolar histórica, na minha opinião, e esse é um primeiro ponto, mas depois temos uma sensibilidade também que tem a ver com a questão do regime, da qual não nos podemos obviamente dissociar, e pelo menos alguns dos nossos colegas deputados seguramente não se dissociarão. E nessa segunda circunstância, a nossa prática habitual é, inclusivamente a nível do grupo parlamentar, não seria aqui, mas numa eventual votação em plenário, é da liberdade de voto. Porque pode haver pessoas que achem muito bem, estou convencido que a maioria acharia muito bem, pelo que sei e pelo que vemos e até pela adesão que teve o próprio manifesto logo à partida, mas se houver alguém que diga eu acho muito mal, sendo uma questão que não é uma questão, enfim, não estamos a falar do Orçamento de Estado, não estamos a falar daquelas matérias da nossa política corrente, é uma questão em que, no meu caso, no caso do meu grupo, normalmente é concedida a liberdade de voto. Só para vos dar um exemplo, recentemente foi apresentado um voto do Partido Socialista de congratulação pelos estamos a falar de quê? Nem sei de cor, devia saber, mas nem sei de cor, mas da derrota da monarquia do Norte, e nós votámos com liberdade de voto, quer dizer, portanto, porque as pessoas poderiam não ter exatamente todas a mesma leitura sobre esse acontecimento histórico, não é? E, portanto, essa é a regra. E, portanto, o que é que eu diria neste momento? Diria que se os peticionários entenderem solicitar que, além da discussão em comissão, seja feita uma discussão em plenário, que manifestem essa intenção, e a Comissão, tomando conhecimento dessa intenção, poderá deliberar afinal. Se não for essa a intenção, teremos a discussão, ficará feito o relatório, e caso queiram, noutra circunstância, levar a plenário, terá que ser aberto um novo processo, entregando aí a totalidade das assinaturas. É isto que eu vos posso dizer neste momento, dando-vos uma margem, mas não vos consigo dar uma resposta mais perentória do que isso, não é? Onde é que nós temos o... Era o artigo que dizia a Comissão pode decidir.
Ah, sim, isso aí. A avaliação especial. Depois, com este. E algum indico do 24.
É. Enfim, penso que temos aqui duas juristas muito qualificadas, seguramente mais qualificadas que eu, que são as senhoras deputadas, e que podem ajudar aqui nesta matéria. O artigo 24 o que diz é a apreciação pelo plenário. As petições são apreciadas em plenário sempre que se verifique uma das condições seguintes: seja subscrita por mais de 4 mil cidadãos, mas isso tinha que ser na data de entrada da petição ou até aos 30 dias posteriores, seja elaborado relatório e parecer favorável à sua apreciação em plenário, devidamente fundamentado, tendo em conta o especial âmbito dos interesses em causa, a sua importância social, económica e cultural e a gravidade da situação ou objeto da petição. Enfim, o que atiraria para o relator, coisa que o relator obviamente não quererá fazer se não for essa a intenção e a vontade dos peticionários. Portanto, se os peticionários acrescentarem essa vontade, acrescentando as assinaturas necessárias, ainda que para além do prazo, o relator colocará, obviamente, à consideração da Comissão. Se não for essa a vontade dos peticionários, obviamente que ficaremos por aqui. Eu acho que é a resposta que vos posso dar neste momento.
Referindo até, porventura, é uma sugestão que desta forma evitará um novo processo, não é? E uma nova entrada de uma nova petição. Penso que poderá ser relevante.
Não precisam dar uma resposta sobre essa matéria hoje, como é evidente, e portanto poderão.
Portanto, eu estou aqui no meio de juristas, sou engenheiro, mas por outro lado, as questões, vou às questões
eles
práticas. Não vou, exatamente, não vou às questões formais, vou às questões práticas. Ou seja, o facto de entregarmos agora assinaturas adicionais não garante que o assunto vai... A plenário, no entanto mostra da nossa parte uma vontade que isso aconteça e isso há um argumento adicional para esta comissão decidir se leva o assunto a plenário ou não leva o assunto a plenário. É assim. Então pronto, manifestamos a nossa vontade de acrescentar, não sei se as entrego agora, depois se entrego mais tarde, como é que isso funciona em termos práticos, tenho-as aqui, pronto, posso entregar. Pronto, algumas posso entregar aqui, outras colocarei na através. Nós temos assinaturas em papel e temos assinaturas na internet, não é? Eu essas, não as tenho em papel, são 6 mil, seria uma coisa assim, mas essas descarrego ou envio por e-mail. Envio por e-mail o ficheiro. E quando fizer isso, enviar por e-mail. E ao enviar por e-mail farei a menção que, sabendo que isto não que já está fora de prazo, mesmo assim entregamos para reforçar a nossa vontade de que, ou o nosso gosto de que o assunto seja decidido em plenário.
Sim, eu acho que deveriam, quer dizer, eu acho que deveriam, na minha opinião, sustentar isso, sustentar a vossa intenção de considerarem que seria relevante a discussão em plenário, sustentarem o que está em causa, não é, e a sua relevância do vosso ponto de vista, e solicitar à Comissão, ao relator, no caso, que se assim o entenda, recomenda a discussão em plenário. Eu colocarei, obviamente, à consideração da Comissão, e acho que deve ser a Comissão a ter a palavra definitiva, sendo que não é garantida. A Comissão poderá avaliar de uma forma ou de outra, não é?
Se a Comissão avaliar negativamente uma discussão no plenário, isso para nós é sinal de que no plenário o sentido das intervenções seria também negativo. E, portanto, também não temos, também aceitaremos, não é? Portanto, aceitaremos também essa decisão da Comissão sem qualquer mágoa, porque o que nos interessa é o resultado final, e o resultado final. Se logo na comissão se fica chumada a possibilidade de uma discussão em plenário, também...
Sim. Vamos lá ver uma coisa. Eu estava a ouvir aqui a deputada André Neto e estou de acordo com ela. Acho que é um passo de cada vez e acho que essa vossa leitura é legítima, ainda que não seja forçosamente assim. porque as pessoas, a Comissão pode entender pura e simplesmente, enfim, como imagino, é uma leitura absolutamente legítima, que esses peticionários até dizem que tinham as assinaturas, se queriam que fosse a plenária, então que tivessem apresentado logo e agarrar-se a um documento mais formal, a um argumento mais formal. Não, e é uma leitura formal, há muito na Comissão, então na primeira Comissão, que é uma comissão por norma e por excelência de juristas, os argumentos jurídico-formais são quase sempre muito relevantes e têm muito peso, e portanto pode ser só por aí e não ir sequer à questão de fundo ou de conteúdo, até porque eu acho que, enfim, mesmo a apreciação em plenário não obriga a nenhuma solução legislativa, a não ser que algum grupo resolvesse tomar essa mesma iniciativa, portanto os grupos estão muito libertos para em plenário dizerem o que é que muito bem entendem, mais do que se tratasse de um processo legislativo normal, quer dizer, portanto não podemos fazer a leitura imediatamente de uma relação entre o acolhimento da pretensão, por assim dizer, e a aceitação de que vá a plenário ou não. São assuntos, apesar de tudo, diferentes e os juristas tendem a ser formais, às vezes, nessas mesmas matérias. Agora, juridicamente, pelo que eu leio, e como costumam dizer os juristas, salvo melhor opinião, não obriga a ir a plenário, porque para isso tínhamos que ter as 4 mil assinaturas ou logo no início ou num prazo de 30 dias, não impede, porque em função do relatório, se essa recomendação existir, a Comissão pode deliberar o contrário. Eu, como relator, devo dizer que só faria essa recomendação se ela vier dos próprios peticionários e sustentada não só no facto de terem as assinaturas e estarem em condições de as entregar, como de considerarem que do ponto de vista dos peticionários é importante a discussão em plenário, porque de modo próprio fazer essa recomendação não me cabe a mim, não sou eu que tenho que o fazer, independentemente da minha opinião sobre a matéria, que é de resto pública e portanto não é isso que está em causa.
Portanto, penso que fomos suficientemente claros que, pela nossa parte, desejamos que haja a discussão no plenário e para reforçar essa, como prova dessa nossa vontade, vamos entregar as assinaturas adicionais sabendo que estão fora de prazo. Mesmo sabendo que estão fora de prazo.
Muito obrigado. Não havendo mais nada, está encerrada a audição. Ainda dá 10 minutos antes de começar o plenário. Muito obrigado.